Para testar a qualidade da chamada, grave uma breve mensagem após o sinal sonoro. A sua mensagem será então reproduzida para que a possa escutar.
1, 2, 3. 1, 2, 3.
Isto, se calhar, este assunto está terminado, não é? Não sei.
Bom dia! Sim, acho que foi uma atitude inteligente do...
Bom dia, professores. Estão-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Tá, muito obrigado. Então vamos começar dentro de momentos. O Sr. Coordenador irá dar início à reunião e a seguir começa a intervenção, está bem?
Bem.
Estão-me a ouvir?
Estou.
Professor João Queiró?
João Queiró, sim.
Tá, pronto. Então iremos dar início dentro de momentos, está bem?
Está bem.
Tá, obrigado.
Bom dia. Oh, Sr. Deputado, vá para onde quiser, desde que não venha para a minha cadeira, para mim está tudo. Muito bom dia, Srs. Professores.
Bom dia.
Tivemos aqui um ligeiro atraso, porque até parece que nós não tivemos longos meses a trabalhar à distância, de repente a videoconferência e estas coisas, estes detalhes não estavam a funcionar, mas agora parece que já está tudo mais ou menos. Apesar de os senhores professores só nos verem assim, como se nós estivéssemos do outro lado da rua, na verdade, nós, a vós, vemos muito bem. Estamos, portanto, este problema não é simétrico. Então, muito bom dia. Vamos dar início a mais esta reunião do Grupo de Trabalho da Apreciação na Especialidade dos Projetos de Lei sobre a Valorização do Ensino Politécnico. Estamos quase a acabar esta fase de audição de entidades e de peritos ou especialistas que nos têm ajudado a ver melhor a densidade do problema. Nós hoje vamos ouvir na mesma audição o professor José Ferreira Gomes e o professor João Filipe Queiroz, que dispensam a apresentação, e também por isso os convidámos a vir cá. Agradecemos já muito a vossa disponibilidade. Enfim, foi preciso ir acertando agendas, mas finalmente hoje estamos cá. O formato é conhecido. Pedimos aos seus professores que cada um faça uma intervenção inicial de 10 minutos, depois os grupos parlamentares presentes terão um tempo para colocar questões ou observações, e depois as pessoas terão outra vez 10 minutos no fim. Pronto, nós tentamos ficar próximos dos tempos indicados, mas também estamos aqui para vos ouvir, também se precisarem de mais um pouco para apresentar as vossas opiniões. Ninguém se levanta e ninguém se vai embora, porque todos estamos interessados em ouvir-vos. Sem perder mais tempo, eu só lembraria que nós pedimos às entidades e às profundidades que vêm a essas audições que tomassem em consideração quatro questões que vos foram distribuídas antecipadamente. Bem entendido, o facto de termos proposto que não deixassem de considerar essas questões não significa que isso seja um constrangimento, significa que podem, obviamente, extravasar na vossa intervenção para onde entenderem, e também os senhores deputados não estão, obviamente, limitados por esse cardápio de partida. Ficando claro para todos qual é o nosso enquadramento, nós aqui na nossa ordem do dia tínhamos primeiro o professor João Filipe Queiroz, e portanto, se calhar para não complicarmos, começávamos pelo professor João Queiroz, se fosse possível, renovando os nossos agradecimentos, somos todos ouvidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem foi dito que era ao contrário. Por mim, a ordem inversa não me incomoda nada.
Por nós também não. Se tiverem uma preferência por isso, eu digo-me à frente. Por acaso tenho duas listas. Uma está o professor João Queiroz em primeiro, na outra está o professor Ferreira Gomes em primeiro. Portanto, assim já não posso escudar na lista. Mas se calhar, uma vez que eu cometi a gafe de mencionar o professor João Queiroz primeiro, se calhar fazemos mesmo assim. Se calhar. Se não se importa.
Muito bem. Muito bem.
Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, muito obrigado por este convite para falar sobre este assunto. Vamos lá ver, eu não tenho nenhuma grelha de análise para esta questão que não seja a de tentar perceber o que é melhor para o país. Isto é, o ponto de vista no qual eu me coloco é o de tentar de identificar qual pode ser o interesse público nesta maneira. E portanto, tento fazer uma análise da natureza, das funções e das missões das instituições de ensino superior em Portugal e da sua relação com o interesse público. Eu estive, porque foi enviado aí pela Comissão, enviar-me os links das anteriores audições, e eu conheço o grande número de parceiros externos que a Comissão já recebeu, li uma parte deles, não consigo lê-los todos, e eu destaco o parecer do professor Alberto Amaral, que é talvez a pessoa mais qualificada em Portugal para falar de ensino superior e que tem reflexões muito pertinentes e uma grande quantidade de informações e comparações, portanto, análises comparativas. Eu acho que não vale muito a pena repetir o que já foi dito, e muito bem, por outros, em particular pelo professor Alberto Amaral. Assim, o que eu vou fazer é só destacar alguns pontos. E eu parto da pergunta, e é necessário confrontar-nos com a seguinte pergunta: para que é que o país quer o sistema de ensino superior? Portanto, existe um sistema de ensino superior, dois subsistemas. Para que é que o país quer o sistema? De longe, a observação mais importante é que o crescimento do ensino superior em Portugal nos últimos 50 anos, que é um crescimento enorme, tornou clara a necessidade da diversificação da oferta devido à diversificação da procura, à diversificação dos públicos que procuram o ensino superior. E é isso que conduz ao sistema binário. E eu começo pelo sistema binário. O sistema binário corresponde à existência ou à identificação de duas missões distintas para o ensino superior no plano da oferta formativa. As formações técnicas curtas, destinadas a profissões existentes e para as quais a formação necessária excede a que pode ser proporcionada pelo secundário. E as formações longas, sejam as profissionalmente mais direcionadas, com necessidades de estudos extensos, sejam as formações culturais, científicas e tecnológicas mais profundas e abrangentes. Então temos duas missões. A primeira destas missões cabe ao ensino politécnico, a segunda cabe ao ensino universitário. Talvez a melhor maneira de visualizar isto é partilhar um quadro, que eu vou tentar partilhar daqui a pouco. O quadro refere-se ao seguinte: a Unesco tem uma classificação internacional dos vários níveis de educação, a International Standard Classification of Education, ou ISSED, portanto, que agrupa em oito grupos os oito níveis de educação para facilitar a comparação internacional. Em termos da oferta formativa que podem proporcionar e da respectiva classificação ISSED, as instituições de ensino português estão assim distribuídas. Eu queria partilhar um documento, não sei se essa possibilidade me é dada aqui. Ontem fizemos um teste e eu via, hoje não vejo, para partilhar um ecrã. Ontem reunimos com... Está aqui, tem razão.
Estava aqui a tentar ver à distância onde é que está o partilhar, mas enfim...
Já, conseguem ver?
Ok.
Já conseguem ver?
Sim, está.
A oferta formativa em Portugal, a nível do ensino superior, corresponde a quatro níveis ISSED, o ISSED 5, 6, 7 e 8. E vejam como estes quatro níveis estão, digamos assim, atribuídos. O ISSED 5, 6 e 7, os politécnicos oferecem cursos a estes níveis, a nível 5 os cursos TESP, técnicos de ensino superior profissional, as licenciaturas e os mestrados. E está-lhes vedado, por lei, atribuir doutoramentos. Vejam as universidades. Têm cursos dos níveis 6, 7 e 8, licenciaturas, mestrados e doutoramentos, mas está-lhes vedado, o nível 5. Portanto, esta organização, estes nãos correspondem a questões legais, não é? Não podem mesmo atribuir proporcionar estes cursos, oferecer estes cursos destes níveis. Está aqui de uma maneira muito visual, no plano da oferta formativa, o sistema binário português. Eu peço desculpa para eu voltar a ver-vos. E, portanto, os testes sabem quais são os cursos, talvez destes quatro níveis são os menos conhecidos, são cursos de 2 anos, que são criados em ligação com os empregadores e as economias das regiões de implantação dos institutos, e tem tido um forte crescimento nos últimos anos. O número de estudantes tem aumentado muito, o objetivo destes cursos é melhorar muito a ligação das formações às entidades empregadoras, e os diplomados destes cursos saem com qualificações para trabalhar na economia real desses territórios de implantação dos institutos. E podem também ter essa dimensão, provavelmente ainda não está suficientemente aproveitada, estes cursos podem ter um importante papel na educação superior de adultos, os cursos de TESP. Portanto, esta organização que eu descrevi naquele quadro garante a diversidade e a especialização da oferta. E está alinhada com a tal divisão de missões desde sempre atribuídas aos dois subsistemas de que eu refiro-me. E esta é a lógica profunda do sistema binário. Foi esta lógica que foi sempre seguida por todos os governos e parlamentos dos últimos quase 50 anos. E, portanto, são essas as duas missões que o sistema atribui ao sistema de ensino superior. É para essas missões serem cumpridas que o país quer o ensino superior. Ora bem, estabelecido isto, é perfeitamente legítimo perguntar. A separação institucional que existe em quase todo o país, não em todo o país, mas em quase todo o país, é a melhor maneira de garantir o cumprimento das duas missões? Esta pergunta é legítima. E a resposta é que não necessariamente. Mas foi esta a via que foi seguida em Portugal, há mais de 40 anos. A separação institucional, com exceções que eu já referirei. Umas instituições garantem o cumprimento de uma missão, outras garantem o cumprimento de outra missão. Não era obrigatório ser assim. E não é assim em todo o país, mas foi esta a via seguida. Quais são as exceções? São Aveiro, a Universidade de Aveiro tem unidades orgânicas de ensino politécnico e não há instituto politécnico em Aveiro. O mesmo para a Universidade do Algarve, tem unidades orgânicas de ensino politécnico e não há instituto superior politécnico no Algarve. E nas ilhas também, em parte. Fazer isto em todo o país... era uma, para ter as escolas politécnicas integradas nas universidades, era um modelo institucional possível. Isto era um modelo institucional possível. Aquilo que eu chamo de modelo da Aveiro e do Algarve. Mas não foi a solução seguida em todo o país, mas seria uma solução alternativa possível. Não, reparem, não transformar os politécnicos em universidades, mas integrar os politécnicos em universidades. Isto resolveria vários problemas, e os problemas resolveria, havia muito maior racionalização e articulação dos cursos, e havia uma gestão muito mais eficiente dos recursos humanos e outros recursos. Portanto, a integração dos politécnicos em universidades é uma via institucional possível, a alternativa atual, não a transformação dos politécnicos em universidades. O que é que está em causa e levou a todas estas audições? É aquilo que em todo o mundo se chama a deriva académica dos politécnicos. É o que aqui está em causa. Qual é o problema da deriva académica dos politécnicos? É que ela faz o país correr o risco de uma das missões deixar de ser cumprida. A missão dos politécnicos. E eu explico melhor o que quero dizer com isto. Olhando para o Reino Unido, já ouviram de outros oradores, creio que também do professor Alberto Amaral, mas não só, o que é que aconteceu no Reino Unido? Em 1992, há precisamente 30 anos, o governo conservador do Reino Unido transformou de uma assentada todos os politécnicos em universidades. Os argumentos foram precisos com os usados cá, e que eu, sem querer ofender ninguém, nem o governo do Reino Unido da altura, nem os proponentes de agora, me atrevo a considerar argumentos de superfície. E já ouviram noutras audições que as coisas não correram bem. Com os pormenores que já ouviram, com certeza, as coisas não correram bem. Talvez o professor Ferreira Gomes possa dizer alguma coisa sobre isso. Mas mais interessante do que isso, não só as coisas não correram bem do ponto de vista da natureza do sistema, e como no cumprimento das missões. De há uns anos para cá, há uns largos anos para cá, o Reino Unido começou a criar institutos de tecnologia com formações curtas. Para quê? Para suprir a falta de oferta formativa que foi abandonada antes. Mas essas necessidades de oferta formativa, de formações, continuam a existir. E então estão a criar-se os politécnicos outra vez, mas são novas instituições, para substituir os outros que desapareceram há 30 anos e se transformaram em universidades, sobre cuja natureza não diria nada, talvez o professor Ferreira Gomes possa dizer. Portanto, isso que se passou no Reino Unido, reparem que é um país muito mais rico do que Portugal, ilustra bem o risco que se corre de ser abandonada uma missão. Essa missão não desaparece. Nós acabamos com os politécnicos e depois a missão deixa de ser cumprida e se calhar vamos ter no fundo que recriar um subsistema para cumprir a missão que foi abandonada. Pronto, isto quanto ao sistema binário. Quanto aos doutoramentos, que é outra questão que está em cima da mesa. Eu só conheço, e há muitos anos que observo isto em Portugal e em todo o mundo, só conheço uma definição para os doutoramentos. Essa definição está associada à criação de conhecimento. E, portanto, os doutoramentos só podem existir onde exista um ambiente de investigação científica avançado. E essa existência é testada pela existência de unidades de investigação de boa qualidade nas áreas respectivas. Estes ambientes de investigação exigem um investimento institucional e material e humano muito prolongado no tempo. Exige muitos recursos e investimento muito prolongado no tempo. E eu recordo que há 3 ou 4 anos, há pouco tempo, 2018, 2019, foi mudada a lei dos graus em Portugal para garantir que só podem existir doutoramentos em instituições onde haja unidades de investigação altamente classificadas em avaliações externas. Isto foi há 3 ou 4 anos que a lei portuguesa foi mudada para garantir essas condições para poderem existir doutoramentos em instituições. Ora bem, estas condições, creio eu, não poderiam coexistir com o cabal cumprimento da missão atribuída aos politécnicos e que eu descrevi atrás. Reparem que uma rede de unidades de investigação, com muito boa ou mais, creio que é a exigência da lei, não se inventa nem se compra. Exige, como disse, um longuíssimo investimento em pessoas e recursos. E não se vê onde é que esses recursos estão neste momento, bem pelo contrário. E obrigaria ao abandono de outras prioridades. Aliás, eu suponho, na sequência dessa lei, de 2018 ou 2019, que aumentou a exigência para haver doutoramentos, e o que vai acontecer é até o contrário. O que vai acontecer é várias universidades deixarem de poder ser universidades, porque não conseguem assegurar os seus doutoramentos. Já aconteceu, não sei se têm acompanhado, isso já aconteceu. Universidades que deixaram de poder ser universidades, porque não conseguiu assegurar os seus doutoramentos, e ainda antes desta lei, com esta lei vai acontecer mais. Até agora só aconteceu com universidades privadas, mas pode acontecer com universidades públicas. Com esta exigência, isto pode acontecer com universidades públicas. E eu acrescento o seguinte, este ambiente regulatório, que é o que este decreto faz, este ambiente regulatório é extremamente importante. É assim que se estimula a qualidade dentro das universidades. Portanto, o que iria...
Deixe-me só indicar que já vai nos 14 minutos.
Então, péssima.
Não queria calá-lo, mas informá-lo.
Não, péssima essa desculpa. Não, devia ter um relógio à frente, mas não pus. Pronto, penso que está claro. O que iria acontecer com o desvio de que se fala seria o desguarnecer e enfraquecer da missão específica dos Politécnicos, que é uma missão essencial na Estratégia Nacional de Qualificação dos Recursos Humanos. Pronto, peço desculpa, fico por aqui, distraí-me com as horas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Não é pedir desculpa, é só para nós não... Quando estamos a falar, estamos mais virados para dizer o que temos a dizer do que controlar o tempo e, portanto, fazemos aqui um pouco essa informação. Muito obrigado, Sr. Professor. Passava agora a palavra ao Professor Ferreira Gomes. Sr. Professor, muito obrigado outra vez por ter vindo. Somos todos ouvidos.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um prazer... É um prazer estar convosco, mesmo ainda aqui à distância, e eu começaria por notar que esta apresentação soa um bocadinho como um pós-mortem, porque depois de tomar conhecimento que o Governo decidiu abrir a discussão do RGES, ninguém compreenderia que se fizessem mexidas pontuais, mas muito relevantes na legislação, nesta altura. E, portanto, a discussão mantém-se, seguramente que os senhores deputados vão continuar com o processo legislativo em curso, mas, do meu ponto de vista, estamos já num afterlife. Depois, o professor João Queiró assinalou muitos dos pontos, eu estou 100% de acordo com o que ele disse, muitos dos pontos muito relevantes nesta discussão, e portanto eu vou tentar não me sobrepor, não repetir aquilo que ele disse. Em primeiro lugar, e aí repito, o único guia que devemos ter é o interesse público, todo o ensino superior, seja público, seja privado, seja universitário ou politécnico, tem por fim servir o público, servir os portugueses, primariamente, e servir o país. E, infelizmente, não se vê nesta discussão, do lado dos proponentes, argumentos relevantes deste ponto de vista. E acho que temos de ter em atenção que a nossa preocupação, e creio a vossa preocupação como deputados, é servir o país e os portugueses, e não servir as instituições, quaisquer que elas sejam, sejam universidades, sejam politécnicos, sejam universidades públicas ou universidades privadas, que não deve ser esse o objetivo. Em relação ao sistema binário, foi dito e eu estaria 120% de acordo. O sistema binário é extremamente importante. Essencialmente foi criado na Europa, sucessivamente, num pós-guerra tardio, nos anos 70, largamente. Os Estados Unidos acordaram para a expansão do ensino superior em 44, ainda antes do fim da guerra, para dar formação profissional, para encaminhar na vida, digamos, os soldados que saíam, que vinham da guerra. A Europa acordou para essa realidade uns 15, 20 anos mais tarde. A Inglaterra, que é um bom exemplo de referência, é um relatório Robbins de 1963, que constatou que havia um atraso muito significativo e que era preciso recuperar, que a economia inglesa, que a sociedade inglesa exigia essa recuperação. E só mais tarde surgem os politécnicos, mesmo na Alemanha, mesmo noutros países. Isto é, à medida que a participação, o número de jovens que chegam ao ensino superior cresce, como disse o professor Queiroz, as ambições, as necessidades desses jovens são diferentes e, portanto, temos de lhes oferecer ensinos superiores, temos de lhes oferecer percursos no ensino superior bem diferentes, mas não só isso, também na sociedade tradicional, o ensino superior medieval, era para as profissões jurídicas, sejam canónicas, sejam laicas, sejam ao serviço do Estado. Depois integra-se a medicina, eu tinha-se integrado antes, mas verdadeiramente a medicina científica é uma aquisição relativamente tardia. E algumas engenharias, algumas profissões liberais que são integradas. Mas verdadeiramente a explosão, que no caso português não há propriamente uma explosão, porque o crescimento do ensino superior dá-se ao longo de todo o ensino, de todo o século XX, é um rito mais ou menos uniforme. A única explosão é nos anos de 85, por volta daí, em que ultrapassamos e estamos hoje com um número de licenciados acima de Espanha, ou de França, ou da Alemanha, mercê dessa alteração feita por volta de 85. E o crescimento pelo 85-95. Portanto, com essa transformação, a necessidade de haver uma diferenciação na oferta é absolutamente necessária, porque os públicos, porque os estudantes são muito diversos, têm ambição, necessidades muito diversas, e a sociedade, enquanto que anteriormente eram algumas profissões liberais e profissões muito dentro do Estado, a partir daí todos os países se deram conta de que a maioria dos graduados do ensino superior iriam para atividades privadas, com outros setores a necessitarem de formação, e é o que nós temos hoje em Portugal. Nos setores mais diversos encontramos técnicos superiores profissionais, encontramos licenciados, encontramos mestres e mesmo doutores. E, portanto, não há dúvida que precisamos de um sistema binário. Dado este facto, qual é a nossa situação? O sistema binário foi proposto inicialmente por Veiga Simão, foi implementado depois nos anos 80 com os primeiros dinheiros do Fundo Mundial e assim apareceram os institutos politécnicos, em alguns casos por transformação de instituições muito antigas que vinham do século XIX, que vinham do fontismo, mas é estabelecido no formato que nós conhecemos hoje nos anos 80, no princípio dos anos 80. E nessa altura, como nos anos 70 com Veiga Simão, todos os técnicos internacionais, em particular a OCDE, mas não só, exigiam, recomendavam que se essa diferenciação, que não era conhecida, e assim surgem, como foi dito, os politécnicos ingleses, surgem também em Portugal os politécnicos, surgem na Alemanha as Fachhochschulen e assim por diante. Qual é a situação em que estamos? Temos um sistema binário, a partir de 80, efetivamente, mas infelizmente nunca foi dada muita atenção a essa diferenciação. A legislação usa umas palavras um pouco herméticas para definir o que é o sistema universitário e o sistema politécnico, o que é uma licenciatura universitária e uma licenciatura politécnica. Nunca houve políticas que estimulassem um percurso, um encaminhamento diferente dos dois subsistemas, E por isso, muito naturalmente e compreensivelmente, há uma imitação. Isto é, os professores que foram logo no início assumir as suas funções docentes nos institutos politécnicos, bom, fizeram aquilo que sabiam, que era aquilo que tinham visto fazer nos cursos universitários que tinham frequentado. Portanto, as coisas começam relativamente mal. E depois pioram. E nos últimos 20 anos pioraram de forma marcada. Permito-me assinalar dois ou três pontos. Primeiro, progressivamente foi exigida a investigação aos institutos politécnicos, aos professores dos institutos politécnicos. E a mensagem foi sempre, pá, estão aí as universidades ao lado, juntem-se a elas. Ora, se nos juntarmos, tornámos-nos semelhantes. E é isso que tem acontecido nessa componente. Depois, quando com o processo de Bolonha, um pouco apressado, talvez atabalhoado em Portugal, Portugal foi o único país em que deu uma enorme machadada ao ensino politécnico por essa intervenção. Porque ao criar uma analogia completa entre os ciclos de estudos do ensino universitário e do ensino politécnico, embora lá tenha algumas palavras-chave que, bem lidas, assinalam a diferença, não são suficientemente fortes para que a agência de acreditação o force na prática. E, portanto, as licenciaturas universitárias e politécnicas aproximam-se a partir de Bolonha, o que é um erro, e que é um erro único na Europa. A maioria dos países mantiveram os sistemas, a começar por francês, onde começou este processo, e mantém a separação estrita. Ou o sistema belga, se quiserem, e o holandês, que são sistemas bem estabilizados, onde mantém a existência de licenciaturas mais académicas e licenciaturas profissionais, as antigas licenciaturas dos antigas e novas licenciaturas do ensino politécnico. Portanto, este descuido, premeditado ou não, na transformação de Bolonha foi extremamente pesada. Depois, a seguir, vem o Estatuto da Carreira Docente. Em 2009, num decreto publicado em 31 de agosto de 2009, revê-se o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Politécnico, do Universitário também, mas não mexe muito, do Ensino Politécnico, aproximam quase completamente do Universitário. E, portanto, ficamos com dois sistemas que são quase iguais, menos no nome, e menos nos alunos que o frequentam, deve dizer-se. E isso é muito importante. Os alunos que frequentam, em geral, as universidades e os institutos politécnicos em Portugal são bastante diferentes. Nas universidades, particularmente nas grandes do litoral, entram praticamente só estudantes que passam pelo concurso nacional de acesso. E pensamos nas engenharias, que é uma área de risco, porque existe uma duplicação dos dois lados, duplicação das designações. No ensino universitário entram essencialmente alunos que fizeram a física e a matemática do secundário e alguns cursos do ensino politécnico, de institutos politécnicos, têm zero alunos que fizeram matemática e física, matemática IA e física do ensino secundário e, portanto, nos primeiros anos não podem mais do que ir voltar ao décimo ano para pegar nesses temas ou então saltar e fazer um curso profissional. E eu acredito que esse salto é muito útil. Isto é, que uma formação profissional em que o estudante fique com a linguagem do seu ramo de atividade, seja numa engenharia civil, seja numa engenharia química, seja numa engenharia do ambiente, ganhar a linguagem, compreender o ambiente de trabalho nessas áreas é muito importante, mesmo que tenha de dispensar muito naturalmente as bases que lhe permitam a ligação. E para não ser terminado, o problema dos doutoramentos. Eu recomendava aos senhores deputados que lessem e relessem o parecer da OCDE para usar um agente externo, os peritos que estiveram convosco, um europeu e outro norte-americano, são peritos muito reconhecidos, que não disseram coisas que não tenham sido ditas por outros intervenientes. Como foi dito pelo professor João Queiroz, em particular pelo Alberto Amaral. Mas, em relação à existência de doutoramentos, não fecham a porta, mas, com a experiência, particularmente a experiência americana, lembram que deveriam ser doutoramentos profissionais. E aqui, cuidado, eu tenho visto defender alguns dos defensores dos doutoramentos nos institutos politécnicos, argumentando que se trata de doutoramentos empresariais. Não. Como disse o professor João Queiroz, um doutoramento empresarial é um doutoramento, ponto final, tradicional. Simplesmente, em condições em que, frequentemente, porque uma empresa tem um laboratório até mais bem equipado que uma universidade em determinada área que lhe interessa a essa empresa, o estudante, com orientação mista da universidade e da empresa, de algum técnico, normalmente um técnico doutorado na empresa, vai fazer um trabalho de desenvolvimento de novo conhecimento na empresa, tendo em vista não só o resultado científico que aí vai obter, muitas vezes aplicado, mas não competitivo, porque o desenvolvimento na empresa em ambiente competitivo é um ambiente reservado, confidencial, e normalmente não é feito por um estudante de doutoramento, mas um trabalho que é útil e que cria um lugar de emprego, um posto de trabalho para esse estudante, muitas vezes. Portanto, não confundamos, um doutoramento em empresa é qualquer coisa muito respeitável, que em Portugal há muitos anos que é incentivado. Eu lembro-me de se criar incentivos, pelo menos há perto de 30 anos, que tem sido pouco seguido. E pouco seguido porquê? Porque as nossas empresas são principalmente pequenas e médias empresas, sem laboratórios de investigação pré-competitiva muito relevantes e, portanto, com dificuldade de aceitar, de receber estudantes de doutoramento. E também não têm ainda quase nenhum doutorado e, portanto, fazer o acompanhamento. O doutoramento profissional, como disse particularmente o perito do OCDE...
Desculpe interrompê-lo, mas é só para dizer que está perto dos 14 minutos.
Ah, ok, então termino já. Só a referir-me ao doutoramento profissional, que recomendava que fossem rever a definição dada pelo perito americano, que estava simplesmente a transmitir a experiência dos Estados Unidos. E nessa área eu devo dizer... A Califórnia, que é o estado com um sistema mais estabilizado, cria um ambiente de investigação para os seus estudantes, para 10% dos seus estudantes. Nós estamos com mais de 50% dos nossos jovens a pretender que eles entrem num ambiente de investigação universitário ou politécnico. Isso é impossível, não há país nenhum que tenha meios para o manter. Mas na Califórnia, na California State University, há alguns doutoramentos, particularmente em áreas de formação de professores. Os peritos da OCDE recordaram também áreas como a enfermagem ou a fisioterapia, em que o que se pretende ou o que se pode pretender é um desenvolvimento da profissão, um aperfeiçoamento profissional, e isso pode ser feito nesses ambientes. Peço desculpa por passar o meu tempo e fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado a ambos pelas contribuições que nos trouxeram. Enfim, quem vos vai lendo já antevia que seriam intervenções de qualidade, independentemente da orientação. E agora pedir aos Srs. Deputados representantes dos grupos parlamentares que colocassem as suas questões e começávamos, como é de praxe, pelo grupo parlamentar do PS. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, por favor.
Obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Srs. Professores José Ferreira Gomes e João Queiroz. Eu começava, naturalmente, por agradecer os contributos e as intervenções que aqui fizeram e não só a partilha do conhecimento adquirido, mas também da experiência, da larga experiência que foram adquirindo também no desempenho de funções governamentais. E eu começava esta minha intervenção pela mesma questão que foi colocada pelo professor João Queiroz, porque... A condição de partida, ou aliás, a questão de partida tinha que ver com para que quer o país o sistema de ensino superior como o conhecemos. E, de facto, esta é a pergunta de base para qualquer discussão quando falamos da alteração tanto do regime jurídico das instituições de ensino superior como da própria lei de bases do sistema educativo. E, de facto, esta perspectiva acompanha, em grande parte, a visão que temos ouvido por muitas das individualidades que temos tido a oportunidade de ouvir e de que há uma percepção... pelo menos de uma significativa parte das entidades que ouvimos até aqui, de que não dá para equacionar estas intervenções sem uma reflexão global sobre o sistema. E, de facto, nesta reflexão, falou aqui da hipótese de integração de politécnicos nas universidades como via possível. Eu gostava de focar a minha questão num ponto um pouco mais alargado sobre esta matéria. porque de facto durante o período de exercício governamental, tanto do professor Ferreira Gomes como do professor João Queiroz, havia uma discussão muito presente sobre a reforma da rede de ensino superior. E, obviamente que passou algum tempo, mas a questão, ou as questões que gostava de colocar, são muito objetivas. A primeira questão é o que é que levou a que à data fosse entendido como uma necessidade discutir e abrir a discussão sobre a reforma da rede de ensino superior. Numa outra perspectiva, quais é que eram as principais hipóteses, quais é que eram as principais tendências que na altura se propunham para essa reforma da rede? E uma terceira questão, agora para os tempos de hoje, passados alguns anos, a questão que se coloca é se continua a considerar que essa discussão mantém a atualidade. Ora, num segundo ponto, eu gostava de aproveitar para focar uma outra dimensão que foi levantada, porque o professor João Queiroz falou da importância da alteração introduzida pelo regime jurídico dos graus e diplomas e da obrigatoriedade do duplo crivo, não só a acreditação pela A3ES dos doutoramentos, como também a avaliação da FCT dos Centros de Investigação e Desenvolvimento como muito bom ou excelente. E, nessa abertura de tópico que aqui nos trouxe, destacou o risco de algumas universidades poderem deixar de conseguir ministrar doutoramentos e, como tal, deixarem de se poder designar como universidades. Mas, mais relevantemente, depreendeu-se ser possível que, ou aliás ser previsível, que muitos dos politécnicos não possam atribuir doutoramentos, o que levanta algumas questões, nomeadamente sobre a criação de uma nova segmentação dentro dos próprios subsistemas. E eu gostava de abordar esta questão, mas fazê-lo também com algo que o professor Ferreira Gomes aqui focou, que tem que ver com a questão sobre os tipos de doutoramentos. O professor Ferreira Gomes focou muito a diferença entre um doutoramento profissional e um doutoramento empresarial, focou muito o que não é um doutoramento profissional, focou muito que era um doutoramento empresarial, mas pelo tempo que o foi coartando, acabou por depois não conseguir desenvolver tanto esta questão de o que é um doutoramento profissional, e eu pedi-lhe precisamente para que pudesse, nesta última intervenção, pudesse aflorar um pouco mais sobre aquilo que entende que é um doutoramento profissional e como essa distinção se opera face a um doutoramento de natureza empresarial. E uma última questão que se prende com a necessidade de diferenciação da oferta, que aliás é comum a todos os envolvidos, independentemente das posições depois tomadas sobre estas iniciativas legislativas, mas de facto a percepção de que a necessidade de diferenciação da oferta não se faz sentir apenas para os doutoramentos, e é algo que se faz sentir em todos os ciclos de estudo. E o professor Ferreira Gomes falou da linguagem hermética, estou a citar, da diferenciação legal dos dois subsistemas, e falou também de forma indireta de como isso impacta a própria atividade da A3ES. E a questão que eu deixava, por último, tanto para o professor João Queiroz como para o professor Ferreira Gomes, é que caminhos podemos explorar para reforçar a diferenciação da oferta em todos os ciclos de estudos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa, mas como nós hoje estamos sem cronómetro, eu vou ter, quando chegar aos 4 minutos, de dar indicação para mais ou menos poderem gerir, porque estamos aqui a usar o telemóvel do Sr. Dr. Filipe. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem agora a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, restantes colegas, e começo por cumprimentar o professor João Queiroz e o professor José Ferreira Gomes e agradecer de facto os esclarecimentos e as contribuições, que são de facto muito importantes. Eu tenho uma primeira pergunta, uma primeira reflexão, que tem a ver de facto com o sistema binário e com a evolução que o sistema tem tido em Portugal, que foi comentado, e portanto há aqui, na minha opinião, uma dupla aproximação que é adicionada por uma terceira. Ou seja, por um lado, os politécnicos têm tentado mimetizar as universidades, e isso resulta, se calhar, porventura, em primeiro lugar, do facto de os centros politécnicos virem das universidades, e, portanto, essa é uma primeira razão, mas, de alguma forma, com a reforma de Bolonha, também parece claro que as universidades se aproximaram dos politécnicos, pelo menos no primeiro grau, ou isso pode ter acontecido. E num caso concreto, talvez aquele que, em termos de ordens profissionais, mais se aproxima do ensino técnico, são as engenharias, acontece ainda uma outra coisa, que é neste momento, há duas ordens profissionais. Aquilo se chamam a Ordem dos Engenheiros Técnicos e a Ordem dos Engenheiros, sendo que a Ordem dos Engenheiros aceita aquilo que se chamavam os engenheiros técnicos ou os licenciados, e a Ordem dos Engenheiros Técnicos assume tudo. E, portanto, da própria sociedade parece haver uma certa uniformização do processo. E a pergunta que faço é esta. Nós estamos num momento onde temos uma lei que realça e afirma a importância do sistema binário, mas todos os atores principais dão passos no sentido de se confundirem. Chegados a este ponto, pergunto, e se dermos esse passo, que é, no fundo, o que acontece, é um passinho mais com esta lei. Portanto, a pergunta é, isto é um passinho ou, pura e simplesmente, este passo dos doutoramentos e até do nome, que foi uma coisa que aqui não foi falada, mas que me parece, sobretudo, ou também contribuir para a uniformização das instituições, se dermos esse passo, não há algum risco de implodir o sistema tal como ele está descrito na lei ou não? Isso é um aspecto que me parece importante. Um outro aspecto tem a ver com a rede de ensino superior e uma questão que nos tem preocupado muito, ou particularmente ao grupo parlamentar do PSD, que é, parece que há um número grande de instituições. De alguma forma, quando se criaram os politécnicos, houve também uma certa preocupação de coesão territorial e, ao se dar este espaço, em que medida estamos a contribuir para reforçar ou, por outro lado, na vossa opinião, do vosso conhecimento, da vossa experiência no ensino superior, podemos estar ainda a desequilibrar mais o país para o litoral, porque a verdade é que a grande parte da população está no litoral e, portanto, isto acontece não só em termos de população, mas também em termos de capacidade económica, que é um aspecto decisivo para o desenvolvimento do ensino técnico. Terceira questão, julgo que não terei muito mais tempo, que é grande parte destes pedidos resultam da pressão dos professores dos politécnicos. E resultam dessa pressão porque, de facto, têm procurado fazer também uma carreira de investigação e, portanto, de alguma forma se sentem diminuídos nessas possibilidades de fazer carreira de investigação. Há um conjunto de politécnicos que dizem que têm centros de investigação e que fazem investigação e só não são avaliados como muito bom ou excelente porque têm a limitação de não poder conferir o grau. Da vossa percepção e experiência, digamos, isto é de facto um problema, ou seja, não poder conferir o grau é de facto o que os impede de ter essa projeção, essa capacitação, e de alguma forma não corremos o risco de criar professores absolutamente iguais que depois possam tender a abandonar o nosso sistema politécnico de uma vez por todas. Ainda relativamente aos professores, só uma questão e não me alongo mais, é em que medida eles, vocacionando-se muito para a investigação, não podem passar a ser piores professores, professores menos capazes, enquanto formadores do ensino politécnico que todos reconhecemos como extremamente importante para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, que soube criar um dos espaços mais interessantes da minha curta experiência parlamentar. Ele não está a ouvir, mas fica já a saudação. Senhoras e senhores deputados, uma saudação especial ao professor João Queiroz e ao professor José Ferreira Gomes. Eu vou colocar a tónica da minha intervenção no aspecto político, sobretudo no aspecto político, para clarificar o papel do Estado neste processo, isto é, a clareza do discurso político é muitas vezes, no sentido da clareza do discurso da tutela política, é muitas vezes tão importante quanto a lei para regular o sistema. E saber isto, primeiro, se o Estado deve ser claro na defesa da manutenção de um sistema binário, isto é, de um sistema plural ou diversificado, se o Estado deve ter esse discurso. ou se, pelo contrário, o Estado deve ter um discurso também claro no sentido da fusão ou da unificação entre universidades e politécnicos. Terceiro, se o Estado deve optar por uma perspectiva, digamos assim, liberal, um Estado liberal que deixa que o sistema universitário, no âmbito da sua autonomia, se regule por si mesmo. Portanto, eu estou a colocar a tónica, queria saber a opinião dos senhores professores, estou a colocar a tónica não em aspectos legais, técnicos, não nesse sentido, mas estou a colocar a tónica na capacidade do discurso político de regular o sistema de ensino superior. E pergunto a questão por uma outra via que ontem coloquei na sessão que tivemos na audição da senhora ministra. Isto é, é um pouco provocatório a minha observação, mas é no sentido de fazer pensar. Nós temos uma entidade regulatória, que é a A3ES, que tem regulado o sistema no sentido binário. Depois temos a FCT, que ignora essa característica e centra-se na qualidade da investigação. Portanto, há aqui, de alguma forma, uma incongruência. O Sr. Secretário de Estado, ontem, Pedro Nuno Teixeira, disse que a FCT é avaliadora, não é reguladora. Muito bem. Mas há aqui uma incongruência entre estas entidades. Agora, qual é o papel da outra entidade reguladora, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior? Não é de definir uma posição política estratégica muito clara? Portanto, uma instituição faz uma coisa, a outra faz outra. E o que é que quer a orientação política? Portanto, é uma observação nesse sentido. Um outro aspecto é a diversidade de formações no ensino superior. Nós temos 610 doutoramentos, cerca de 2.100 mestrados, 1.512 licenciaturas. Portanto, há aqui um crescimento enorme no sentido da fragmentação. Fragmentação é uma coisa, diversidade e pluralismo é outra. Portanto, nós estamos aqui, se calhar, com alguma dose de satisfação de interesses pessoais que há dentro das universidades. E eu coloco esta questão para saber se as entidades reguladoras em Portugal têm força suficiente, no sentido de força política, e quando digo entidades reguladoras, incluo o Ministério A3ES, FCT, se têm capacidade efetiva para introduzir reformas. É que nós sabemos que as reformas geram sempre resistências. Há lobbies no ensino superior, como em qualquer outra área. Portanto, se nós vamos ter força suficiente para impor reformas num sistema que nós sabemos que precisa de ser novamente regulado. E se tenho uns minutos, não sei se tenho mais algum tempo, um minuto e meio. Pronto, uma última questão, aliás, abordada pelo deputado Tiago Estevão Martins, que é a questão dos tipos de doutoramento. Portanto, há aqui um tipo de doutoramento mais apontado para as universidades e um tipo de doutoramento mais apontado para os politécnicos, que é a questão dos doutoramentos profissionais. Muito bem, a questão é esta. Para isso ser claro e sustentável a prazo, nós precisamos de um profundo debate epistemológico que convença as pessoas que há pessoas, instituições e todos os que trabalham numa instituição de ensino superior, que há diferenças de facto na natureza do conhecimento. Isto é, haver, aproveitar esta oportunidade, uma vez que o ensino universitário tem uma tradição mais teórica, abstrata, e o ensino politécnico introduziu uma tradição mais empírica, mais prática, se não era este o momento de se fazer um grande debate epistemológico sobre a própria natureza do conhecimento. Porque estamos a falar de universidades em crise, mas a crise das universidades é quase sempre a crise do conhecimento. E temos aqui a oportunidade de abrir um debate dessa natureza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vi que ia acabar mesmo nos 5 minutos, por isso não avisei nos 4. Foi uma capacidade de previsão. Obrigado. Agora, eu dava a palavra ao Governador do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Srs. Deputados. Cumprimento os senhores professores João Queiroz e Ferreira Gomes. Eu não me alongaria muito, até porque os meus colegas esgotaram já algumas das questões que eu próprio gostaria de colocar. Em todo caso, enfatizaria justamente o meu particular interesse no desenvolvimento e na explicitação desta distinção entre doutoramentos profissionais e os doutoramentos empresariais. E em relação aos doutoramentos empresariais, chama a atenção que a senhora Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior tenha enfatizado muito a oportunidade dos doutoramentos em ambiente não académico, isto é, nas empresas e também em instituições e organismos do Estado. Gostaria que refletíssemos um pouco sobre, aliás, exemplo que o meu colega do PSD já aqui também colocou, que é a rede, a existência de uma rede, enfim, eu não diria exatamente capilar no país, mas com uma realidade multicêntrica em algumas regiões, que tem uma importância desde logo em termos do acesso de muitos jovens ao ensino superior, sobretudo de famílias que não têm condições para suportar os encargos com a colocação em universidades, enfim, nomeadamente Lisboa, Porto e Coimbra, Aveiro e Minho. E em relação a esta rede multicêntrica, a verdade é que estamos a falar de instituições de ensino superior politécnico de dimensões e de capacidades distintas. E há até, em alguns meios, e até dirigentes de politécnicos, que defendem uma fusão, uma concentração, quanto mais não seja de âmbito mais regional. Há quem dê o exemplo, fundir Santarém com não me lembro agora o nome, não me lembro agora o sítio, enfim, mas Tomar, por exemplo, exatamente, Santarém com Tomar. Eu gostaria que os seus professores desenvolvessem um pouco sobre a vossa reflexão sobre estes temas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. São estes grupos que estão representados na reunião de hoje e, portanto, concluímos a fase de questionamento. Eu sugeria que agora fizéssemos ao contrário e que dessemos primeiro a palavra ao professor Ferreira Gomes. O ponto de partida é que sejam intervenções de 10 minutos. Como já perceberam, também não somos assim tão rígidos que desperdicemos o vosso contributo por causa de 2 ou 3 minutos. Sr. Professor, por favor.
Muito obrigado e muito obrigado aos seus deputados pelas perguntas, a maioria muito oportunas e muito importantes para o ponto em discussão. Eu vou tentar responder e responder diretamente, né, nem sempre política, com toda a correção política, aos problemas que foram postos. Ao seu deputado Tiago Estevão Martins, essencialmente 2 pontos: rede e doutoramento profissional. Problema da rede. E as preocupações que tem havido ao longo dos anos, particularmente quando tive algumas responsabilidades nesta área. A rede que nós temos hoje resulta, a rede de instituições do Estado, resulta das pressões que foram sentidas, pressões da procura e depois pressões políticas regionais da resposta nos anos 80 e princípio dos anos 90. Nessa altura, onde quer que se criasse uma instituição de ensino superior, os alunos iam lá ter, porque a procura tinha crescido imenso, a resposta atrasava-se muito, a resposta estatal e mesmo a resposta privada, e, portanto, o problema da procura, da existência de alunos, de estudantes, não se punha. A partir do ano 2000, o número de estudantes mais ou menos se estabilizou, as instituições, particularmente as dos grandes centros, continuaram a crescer. Isto é, tinham interiorizado uma dinâmica de crescimento e todos os senhores reitores e presidentes de politécnicos das grandes instituições consideram hoje que o sucesso do seu mandato é ter aumentado o número de estudantes, e isso faz-se naturalmente à custa das instituições mais pequenas. E, portanto, temos um problema de rede, porque foram criadas instituições em zonas onde a população é demasiado diminuta, era demasiado diminuta na altura e é hoje muito mais diminuta do que era no momento da criação, nos anos 80, princípio dos anos 90, e portanto temos um problema. E temos um problema que agravado pelo facto de, muitas vezes, a Universidade, o Instituto Politécnico, ser quase a única instituição de certa dimensão que existe naquela cidade. E, portanto, na minha perspectiva, e foi essa a perspectiva também que, seguida pelo governo de que tive a honra de fazer parte, não podíamos diminuir, reduzir a dimensão das instituições. Mas isso não se pode conseguir num terreno plano, digamos, num campo de jogo plano, sem árbitro muito forte. A tendência será para que os estudantes, como em todo o mundo, procurem a instituição próxima da sua região de residência, se possível, que a possam frequentar a partir de casa. É o que é a tendência de todo o mundo, a partir da massificação. E, portanto, a sobrevivência da rede como a temos hoje, particularmente a universidade e institutos politécnicos em zonas de baixa densidade, o que significa tudo que está fora da corda Braga, Lisboa, se quiserem Setúbal um pouco, só é possível se houver diferenciação positiva. E por isso, já no meu tempo membro do governo, conseguimos introduzir um pequenino programa, um pequeno incentivo, insuficiente, mas era um sinal, o Mais Superior, que tem sido mantido, mas não tem crescido à dimensão necessária, como meio de induzir alguns estudantes do litoral a irem estudar, a irem frequentar alguma das instituições do interior, universidades ou politécnicos. É um mecanismo que eu vejo possível para corrigir um plano inclinado, e cada vez mais inclinado, porque, digamos, em abono da verdade, o ensino superior tem esta preocupação, outros setores da administração pública não têm. Não consta que todas as operações ou apêndices sejam feitas em Beja. E era possível, todas as planeadas, ou que grandes serviços, mesmo de back-office, vão para zonas onde não há população e, pronto, tenham de atrair novos trabalhadores. Isso é feito por empresas privadas e não tem sido feito pelo Estado. Tanto isto quanto à rede e às preocupações da rede, que não tem propriamente solução. Doutoramento profissional. Doutoramento profissional, eu falei nisto, mas tenho de dizer que é um conceito relativamente novo, como conceito relativamente novo, pouco estabelecido, particularmente na Europa. E, portanto, é, por natureza das coisas, particularmente no meio académico, no meio universitário, é um conceito controverso. Não é meu, não estou a trazê-lo numa originalidade. Foi trazido numa linguagem algo prudente pelo perito americano da OCDE e tinha sido trazido pelo ministro Manuel Leitor no princípio do seu mandato. Todos se lembrarão do esforço ou da menção em frequentes discursos, em frequentes discussões, para o que ele chamou de investigação baseada na prática, e criou mesmo um grupo de trabalho que fez uma série de visitas a várias instituições do ensino politécnico para tentar concretizar isso. Rapidamente abandonou essa linha, essa estratégia, e, portanto, fica-se com que, se não temos o que Manuel Leitor chamou investigação baseada na prática, um aperfeiçoamento profissional, ficamos com a investigação aplicada. E isso é um conceito muito mais inseguro. Se a investigação, se o desenvolvimento profissional é difícil, e como disse aqui o meu colega João Queiró, não é claro que esteja para todos os universitários dentro do conceito de doutoramento, a investigação aplicada, se for de boa qualidade, se tiver realmente original relevância, é a investigação, ponto final. E, portanto, é plenamente aceita em qualquer universidade, em qualquer parte do mundo. Mas não serve, portanto, não é fator suficiente para diferenciar. E por isso a minha preocupação, expressa há bocadinho, de que, se falarmos em doutoramentos empresariais como solução para termos doutoramentos nos institutos politécnicos, por estarem mais perto das empresas, tem sido argumentado,
Eu tenho muitas dúvidas do resultado final. Quando daqui a 10 anos formos fazer uma reavaliação, ou 15 anos, se for de 15 em 15 anos que se faz a reavaliação destas coisas, como com o RGES, o que vamos ver é que alguns doutoramentos em empresas se terão transformados em estágios, com um pequeno relatório de estágio que passa por tese de doutoramento. E este seria um caminho que eu não gostava de ver para o nosso ensino superior. O ensino superior, como sabemos, em todo o mundo é muito heterogéneo. Os doutoramentos são bastante heterogéneos. Um pequeno país como o nosso tem de competir pela qualidade dos seus quadros, pela qualidade de todos os seus profissionais. E, portanto, tem de ter muito cuidado com o downgrade, com a desqualificação de algumas dessas formações. E ela está a ocorrer. Temos de ter a consciência de que o valor de uma licenciatura hoje é menor do que era há 50 anos, que o valor de um mestrado era menor, que o valor de um doutoramento ainda não sabemos bem, porque poucos saíram da administração pública. E aí é gerido por outros critérios. O Sr. Deputado Topa Gomes pergunta-me: há claramente uma deriva de politécnicos no sentido universitário. Eu diria, e ao longo, tive oportunidades ao longo dos últimos, se quiserem, 40 anos, muitas vezes de comentar isto, e nunca acusei os politécnicos da deriva académica, porque ela existe na mesma, no sentido inverso do lado das universidades, por boas e más razões. E se há deriva do lado do politécnico, como eu disse há pouco, é muito pela falta de políticas públicas de estímulo. Quando se põe uma única cenoura, todos os coelhos caminham naquela cenoura, sejam coelhos universitários, sejam coelhos politécnicos, permitam-me a expressão. E é o que temos e temos tido nos últimos 40 anos. É demasiado tarde e o risco disto acontecer. A nossa sociedade hoje diferencia pouco as qualificações académicas, universitárias e politécnicas. É bom que isso aconteça? Eu acho que, do ponto de vista social, que é mau, porque cria muita frustração nos jovens que procuram emprego. É mau porque os empregadores não sabem exatamente o que vale um diploma. E é mau para as instituições de ensino superior. O seu negócio, se me permitem a expressão, desde o século XIII, é vender diplomas. Vender no bom sentido, no sentido de outorgar, de diferenciar a população, ou diferenciar algumas pessoas com um diploma. E o que estamos a fazer quando damos diplomas diferentes a coisas que são iguais é dizer que papel não vale, que não significa muito. E, portanto, acho que do ponto de vista de todos os participantes, que é uma estratégia errada. É possível ainda regredir? Eu julgo que sim. Não é fácil, tem de ser um processo político bem conduzido. Acho que há condições neste momento para isso. Acho que temos condições para poder dar pequenos toques que levem o sistema a que melhore no sentido de servir os portugueses e servir a nossa economia. E eu diria isso com três tipos de instrumentos. Primeiro...
Sr. Professor, desculpe, deixe-me só dizer que está nos 11 minutos, está bem?
Ok, vou terminar então. Primeiro, diria eu, instrumentos. Uma diferenciação mais clara, se quiserem, na lei de graus e diplomas, do que é uma licenciatura universitária e politécnica. E não tínhamos medo de chamar licenciatura profissional à licenciatura politécnica. O que ficará é algumas universidades com inveja de não poderem dar essa licenciatura, porque ela rapidamente vai ter mais procura do que a licenciatura universitária, e a licenciatura universitária tem de assumir-se como não terminal, como vocacionada para a continuação de estudos, e esse foi o erro, a meu ver, na minha opinião, o erro de 2006, que essa diferenciação não foi feita, e repito, ela mantém-se nos países mais próximos, pelo menos, em todos os países que eu conheço, mantém-se em Espanha, em França, na Itália, nem tanto, que fizeram erros mais cedo que nós, na Alemanha, nos Países Baixos, na Bélgica. Portanto, esta diferenciação mantém-se, a percepção pública mantém-se. E nós perdemos
E, portanto, talvez ainda seja possível lentamente regredir. Era preciso estimular a atividade, digamos, de investigação. Nós temos no ensino politécnico mais de 10 mil docentes, muitos em dedicação exclusiva, a quem estamos a pagar para fazer a investigação. Nós, os nossos impostos. Acho que devíamos estimular a que fizessem, a que orientassem a sua atividade num sentido que parecesse útil ao país. Seguramente alguma investigação aplicada, porque alguma investigação dita aplicada pode ser aproximada do desenvolvimento profissional e, em algumas áreas, como foi dito pelos peritos da OCDE, não há outra maneira. Tem de ser um desenvolvimento profissional, que é o que acontece em alguns ramos. Alguns doutoramentos feitos em universidades não são mais do que isso, com uma designação. Portanto, é um problema de esclarecer, de clarificar conceitos. Não sei se há mais algum problema que valha a pena referir. Foi falado na fragmentação da oferta. Eu respondo a este ponto porque é uma coisa que há muitos anos nos persegue, que é olharmos para o número de cursos que temos no país e dizermos isto é uma floresta sem gestão. Cuidado com isso. A multiplicidade de cursos resulta da autonomia universitária, autonomia politécnica, para criarem os cursos com a designação que entendam. Cria certamente alguma confusão nos empregadores e seguramente nas famílias. Alguns cursos têm nomes que são impronunciáveis quase, que não vejo como é que um jovem chega à casa e diz à mãe ou à namorada o curso que vai fazer. E isso acho que é mau. Mas eu sempre me lembro de um episódio que terminava por aqui. Há uns 20 e poucos anos atrás, em Espanha, havia apenas 50 cursos universitários. Isto é, havia ainda a regulação centralizada e estava estabelecido na lei quais eram os 50 cursos, quais eram as áreas, quais as disciplinas que cada um devia fazer. Depois houve uma enorme reforma, passou de 50 para 80. E pouco depois discutiu-se se deveria liberalizar isso. E a opinião pública, pelo menos a publicada, ia no sentido da liberalização e começou a levantar-se a onda de crítica. Temos de voltar para trás. E recordo bem que um artigo publicado no El Mundo por um perito de educação, no caso professor na Universidade de Valência, esse artigo matou a discussão. No sentido seguinte, se quiser, começando por lembrar que a Inglaterra a multiplicidade de cursos é tão grande ou maior que a nossa, provavelmente maior, porque se usa esta liberdade para adaptar. Depois, porque, como eu dizia há pouco, os jovens que hoje têm um diploma vão para as atividades mais diversas e, portanto, não há capacidade de um Estado regulador de prever quais são as atividades e prever quais são as designações. E, finalmente, porque se reduzirmos esse número muito pequeno, estamos seguramente a facilitar a vida em algumas áreas profissionais, mas estamos a inviabilizar o desenvolvimento, a criatividade das universidades e estudos politécnicos para melhorarem a sua oferta. Portanto, cuidado com essa crítica. Uma coisa é esta fragmentação da oferta que tem aspectos positivos, outra coisa é a dispersão e às vezes a dificuldade em que a designação traduza alguma coisa de real. Embora deva dizer que a Agência de Avaliação e Acreditação, a A3ES, tem feito um bom trabalho, quer no mandato inicial do professor Alberto Amaral, quer no mandato atual do professor João Guerreiro. A meu ver, tem sido a âncora de segurança do ensino superior português e tem feito um bom trabalho. Mas não têm os instrumentos, a meu ver, para que levem esse trabalho a bom porto, como eu desejaria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor José Ferreira Gomes. Dava agora a palavra para encerrarmos esta audição com a sua intervenção final ao professor João Queiroz. Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço muito as perguntas, tomei nota de muitíssimas perguntas, todas interessantes, e atrevo-me a dizer que cada pergunta justificaria 14 minutos, bom, digamos 10, mas não havendo esse tempo, há um tema que passa pelas perguntas dos quatro senhores deputados que fizeram perguntas. Há um tema transversal, que é o tema da regulação do sistema pelo Estado. Deteta-se nas quatro perguntas, embora com cambiantes, uma interrogação sobre o papel regulador do Estado, e podia-se abreviar a pergunta subjacente assim: como é que chegámos aqui? Eu creio que a resposta se pode dar, uma pergunta é muito política, pode-se dar em termos políticos. O poder regulador do Estado neste assunto foi sempre razoavelmente fraco. E isto reflete também um pouco, nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, nos últimos 40, a multiplicidade de tutelas do ensino superior, a enorme quantidade de governantes que exerceram a tutela sobre o ensino superior, os muitos parlamentos, as marias variáveis, houve períodos de maioria absoluta, mas houve muitos períodos de maior, em que não havia maioria absoluta, e este foi sempre um tema difícil para os governos, ou para o Estado. E a regulação foi sempre um bocadinho ao sabor das pressões setoriais, pressões de universidades, pressões de politécnicos, pressões de outra natureza, que eu não vou referir, mas que imaginam, isto é o que nos traz aqui, Houve sempre uma certa coerência do Estado, todos os governos de todos os partidos que passaram pelo poder nos últimos 40 anos, uma certa consciência no plano legal e no plano do discurso, que foi referido como também um fator de regulação, o discurso político, no sentido de manter o caráter binário do sistema. Até hoje houve sempre, mas houve realmente momentos legislativos de alguma timidez ou alguma infelicidade na diferenciação. Algum receio de entrar neste tema, este é um tema muito difícil, muito pesado, tem que ver com muitas coisas, tem que ver com a própria estrutura do país, da questão do interior, da coesão territorial, etc. É um tema difícil em muitos títulos, e houve sempre prudência e algum receio de entrar neste tema. E, portanto, eu diria que a regra tem sido um pouco a da cedência a pressões, mas mantendo a distinção no sistema binário. Agora, referências muito rápidas, não quero chegar aos 14 minutos do total. Sobre a questão da rede, o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins fez uma pergunta especial: porquê é que a questão surgiu, e era de facto obsessiva há uns 10 anos, 12 anos, e se mantém a atualidade. A questão era de facto obsessiva, e eu em particular, quando passei pelo governo, não sei a quantas perguntas respondi sobre então e a reestruturação da rede, e a reforma da rede. Por baixo desta pergunta detectava-se outra: como os tempos eram de dificuldade financeira extrema, que durou vários anos e que vinha de trás, eu detectava nessas perguntas uma vontade de reduzir a rede e eventualmente remover nós mais frágeis da rede, e tal como o professor Ferreira Gomes também fez depois, sempre me opus a isso. Como disse o professor Ferreira Gomes, o ensino superior é público, é dos raros setores da administração pública que não abandonou o interior. E há locais do interior onde as instituições de ensino superior são das poucas presenças fortes do Estado, e essa presença contribui para combater o abandono do interior. E, portanto, sempre me opus a isso e sempre interpretei a pergunta, sempre respondi à pergunta sobre a reestruturação da rede, como dizendo respeito à reestruturação da oferta formativa, que é uma coisa muito diferente, e não à reforma institucional da rede. Isto tem que ver com a pergunta do Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, sobre eventuais fusões. Mencionou o exemplo de Santarém e Tomar. Também tive uma experiência nessa matéria. Tentei induzir, em 2013, através do despacho das vagas, todos sabem o que é, tentei induzir aproximações entre instituições, aproximações que eram geográficas. Quando me perguntavam em que estudos me baseava, eu respondia com o mapa de Portugal, porque a questão era geográfica. Por exemplo, aproximar a Universidade da Beira Interior do Politécnico da Guarda e do Politécnico de Castelo Branco, aproximar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro do Instituto Politécnico de Bragança, e do Alentejo, Évora, aproximar de Porto Alegre e Beja. E é extremamente curioso que as instituições reagiram sempre mal e não aproveitaram essas sugestões para alguma coordenação da oferta que teria salvo cursos. É uma coisa extraordinária. Haveria cursos que não teriam encerrado nestas regiões académicas se houvesse coordenação institucional, mas foi sempre recusada. E, portanto, será preciso uma vontade política forte externa para, exterior ao sistema, para induzir fusões, coordenações, integrações. Ainda sobre o deputado de Estevão Martins, que caminhos para reforçar a diferenciação da oferta, ou a diferenciação institucional? É muito interessante, eu aqui tenho que ter cuidado com as palavras, é muito interessante que nas leis sobre o pessoal docente das instituições previa-se para os politécnicos a figura do especialista. O especialista, a intenção era óbvia, era ir buscar à economia, ao tecido económico, ao tecido do emprego, e buscar basicamente às empresas, buscar pessoas muito qualificadas e que pudessem trazer a sua experiência para, como docentes nos institutos politécnicos, como especialistas nas áreas em que eram, de que provinham. É interessantíssimo que isto foi um programa que não se cumpriu. Era uma ideia ótima, era uma ideia correta, certa, iria ao encontro da missão do Politécnico, mas não se cumpriu. E a figura do especialista transformou-se numa figura académica. Transformou-se numa figura académica. O grau de especialista, criou-se o título de especialista, e o título de especialista é obtido não trabalhando numa empresa no duro durante 20 anos e acumulando saber prático sobre a empresa, mas adquirir-se em provas académicas dentro das instituições. Portanto, isto mostra as dificuldades de combater as derivas académicas. Sobre a nova segmentação trazida pelo Decreto 2018, eu recordo que o RGES, o atual RGES, já prevê uma diferenciação institucional dentro das escolas universitárias. Há três tipos. Está na lei. As universidades, os institutos universitários, só há um, que é o ISCTE, e depois as escolas universitárias, que não têm que ter doutoramentos, e já está na lei. E foi aproveitado por universidades privadas, que deixaram de ter doutoramentos, deixaram de ser universidades, e passaram a ser escolas universitárias, podia dar exemplos. Portanto, já está na lei esta segmentação das escolas, mesmo dentro da tipologia universitária. Portanto, quanto à deriva e à evolução do sistema binário, isto tem que ver com as dificuldades do poder político ao longo das décadas para gerir essa situação. Há pressões. Se o poder político não é muito forte ou não quer gastar capital político, a tendência é para ceder a pressões gradualmente, lentamente, lentamente. E isto também já tem que ver com a pergunta do deputado Gabriel Ribeiro sobre os poderes de regulação do discurso do Estado. É verdade, muitas vezes ficamos reduzidos a intervenções dos governantes. Há uma declaração fortíssima do professor Mariano Gago, aqui há uns 15 anos, contra a deriva académica dos politécnicos. E isso teve um papel. Teve um papel de regulador extra-lei, digamos assim. Pergunta a ele, deve o Estado ser liberal? Vão e organizem-se, e auto-organizem-se, dizer isso às instituições? A minha resposta é não. Portugal é demasiado pequeno e é demasiado pobre para fazer como os Estados Unidos. É uma frase que eu estou sempre a repetir. Já ouviram todos os seus deputados dezenas ou centenas de vezes que as melhores universidades do mundo são americanas. Não sei se ouviram tantas vezes dizer que as piores universidades do mundo também são americanas. As piores universidades do mundo são americanas. Mas só se fala das melhores. Porque nos Estados Unidos há de tudo. Há Harvard e há garagens onde está uma impressora a imprimir diplomas. Dá-me cá $1,000 e eu imprimo-te um diploma. Isto faz parte da grade americana. Ora, eu creio que Portugal não tem nem dimensão, nem riqueza para ser liberal neste sentido. Faça o que entender e o mercado escolherá. Não, o mercado deve ter, o Estado deve ter um poder regulador forte e que tem sido forte em alguns momentos. Termino falando sobre os doutoramentos. Como disse, eu não conheço outra definição de doutoramento que não seja a que passa pela criação de conhecimento novo. E reparem, e acrescento qualquer coisa, como aqui estamos a falar de doutoramentos nas áreas das ciências e das tecnologias, sobretudo as tecnologias, posso acrescentar à definição do doutoramento, não só a criação de conhecimento de alto nível, etc., posso acrescentar que tem que ser acompanhada por publicações em revistas internacionais com arbitragem. Em revistas de investigação genuína, não é? Não são as revistas predadoras para as quais basta pagar para publicar, não. Faz parte da definição do doutoramento das áreas científicas e tecnológicas, que são menos afetadas pela contingência geográfica, cultural, como por exemplo as letras, faz parte o conteúdo dos doutoramentos ser publicado ou reconhecido internacionalmente em revistas a sério, não é? Revistas falsas. Portanto, eu não consigo, continuo a não compreender o que é o doutoramento profissional e termino com uma pergunta. Termino, provavelmente já excedi de novo o meu tempo, mas termino com uma pergunta. E a pergunta é esta. Como a lei portuguesa passou a ser mais exigente sobre as condições para atribuir o grau de doutor, com consequências já em algumas instituições, isto cria uma dificuldade. Cria uma dificuldade. E então parece aquela velha situação, eu não consigo, eu quero meter golo naquela baliza, não consigo, mudo a baliza de sítio e invento um doutoramento, um tipo de doutoramentos que não se sabe o que é, nem existe, em particular na Europa onde nós nos integramos, que é esta coisa do doutoramento profissional como diferente de outros doutoramentos que são feitos em colaboração com empresas, dos quais já há alguns. Termino com esta pergunta. Para que é que estes doutoramentos vão servir? E o que é que estes doutorados vão fazer? Quem está no terreno, quem conhece bem o terreno, sabe bem que apenas uma pequena percentagem dos doutorados em Portugal trabalha em empresas pelas razões que o professor Ferreira Gomes já explicou. A tendência é sempre irem para carreiras de investigação ou carreiras docentes no ensino superior. Estes novos supostos doutorados que não, iam fazer o quê? Que procura é que justifica esta proposta de criação destes novos tipos de qualificações? Como diz o professor Ferreira Gomes, acabaríamos, como muitos mestrados atuais fazem, com estágios em empresas e relatórios de estágio. Acabaríamos nisso e não me parece que a palavra doutoramento deva ficar associada a isso. Muito obrigado e peço desculpa pelo atraso que houve de certeza outra vez.
Muito obrigado, Srs. Professores. Não tem nada que pedir desculpa. Nós beneficiamos do tempo que falaram, além daqueles que tínhamos indicado inicialmente. Independentemente da opinião que cada um tenha acerca do conteúdo das intervenções, é sempre um grande prazer para nós ouvir pessoas que se guiam pelo interesse público e que raciocinam em função do interesse público numa matéria tão importante para o desenvolvimento do país. E, portanto, eu penso que traduzo bem o pensamento de todos os meus colegas aqui por um forte agradecimento pela disponibilidade que tiveram, não só para estar, mas também para produzirem intervenções tão densas e tão informativas e tão reflexivas que, obviamente, terão alguma influência no nosso trabalho aqui e só podemos estar-vos muito gratos por isso. Espero que tenham continuação de um bom dia e que, já que estamos perto do fim do ano, tenham um bom Natal e um bom ano. Muito obrigado.
Muito obrigado. Igualmente. Obrigado.